dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Milo Andreu. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que finalmente vai começar a deixar a gente desligar aquela pergunta se tem alguém assistindo depois que vê uns vídeos lá, na sequência sem interagir com a plataforma. A Netflix confirmou pro pessoal do The Verge que vem testando já essa opção com algumas pessoas, mas não deu um prazo pro lançamento oficial disso pra todo mundo. Mas que venha logo, né? Que é meio chato isso aí mesmo. E enquanto isso aqui no Brasil, o aplicativo dos Correios para Android vai começar a deixar o pessoal pagar aquela taxa abusiva de R$15 sobre encomendas internacionais. Isso vem no momento em que eles seguem tentando comprovar na justiça que essa cobrança não é ilegal, e nesse meio tempo o pagamento pode ser feito tanto por boleto quanto também por cartão de crédito direto lá no app com a criação do ID Correios. Bom, e ainda sobre o Brasil, o Banco Central falou que o Pix vai ganhar a opção de mandar dinheiro para o exterior até 2023. O BC explicou que isso depende de uma série de mudanças em leis, né, que foram feitas há quase um século para tratar desse tipo de coisa, mas pelo menos confirmou que essa mudança está nos planos e pode acontecer até 2023. Já umas outras coisas também, né, que seguem nos planos são suporte NFC e saque de dinheiro em lojas, isso para o ano que vem, que está previsto, não tem que esperar tanto para chegar. E enquanto isso, aqui em São Paulo, a linha 4 do metrô está finalmente ganhando Wi-Fi em algumas estações. Por enquanto, são só as estações São Paulo-Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho também, né, que estão com Wi-Fi disponível para o pessoal. Mas até o final desse mês está prevista pelo menos a chegada do Wi-Fi em todas as estações que compõem a linha amarela. O sinal vai ficar disponível tanto dentro da plataforma quanto também no piso superior, mas não nos trens, né? Não se pode ter tudo nessa vida. E por último, sobre o Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou tanto a Vivo quanto o Facebook a indenizar um usuário, porque ele recebeu um golpe lá no WhatsApp e a linha dele foi clonada. No total, a indenização ficou estabelecida em pouco menos de R$7 mil, e durante o processo, enquanto o Facebook falou que a culpa era da Vivo, a Vivo falou que era do usuário por não ter antivírus no telefone. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que ele voltou a criticar as novidades de privacidade que estão pintando, que vão pintar no futuro no iOS. O que acontece é que no iOS 14, a Apple vai dar mais controle, né, para quem não quer ser rastreado entre os sites que visita, e o Facebook tá bravo com essa situação. Na verdade, é quase todo o mercado publicitário que vem criticando a Apple, que até se sentiu pressionada, né, adiou a estreia desse recurso no iOS 14, mas o Facebook tá liderando essa investida contra a Apple. O diretor de faturamento do Facebook deu uma entrevista falando que a Apple está atacando os negócios que dependem da exploração de dados para publicidade, e caso você queira dar mais piada nessa entrevista, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele finalmente anunciou o banimento do QAnon, aquele grupo lá das plataformas que ele tem. Esse grupo vive de espalhar notícias falsas para conseguir justificar atos de violência, e ele vem ganhando corpo ultimamente na extrema-direita dos Estados Unidos e com neonazistas lá na Alemanha. Tem sido bastante frequente ver camisetas e cartazes aí desse grupo nos comícios do Trump, por exemplo, na campanha dele para presidente. E aí, finalmente, o Facebook, né, que junto do site 4chan são acusados de estar dando bastante espaço para o QAnon, toma atitude, vai banir todo mundo da plataforma. O Facebook falou que não vai mais dar espaço para movimentos sociais militarizados, né, como é o caso do QAnon, e por conta disso está banindo páginas, grupos também, né, contas do Instagram e outros conteúdos associados a essa milícia. Aí, logo depois desse anúncio, a plataforma de comércio Etsy também anunciou que vai banir as vendas de produtos associados ao QAnon, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre plataformas sociais, um relatório do Instituto Piper Sandler mostrou que o TikTok ultrapassou já o Instagram em popularidade entre adolescentes nos Estados Unidos. Para esse grupo, é o Snapchat que está em primeiro lugar de preferência, né, com 32% de entrevistados, e aí em seguida apareceram o TikTok com 29% e Instagram com 25%. Já quando o assunto é a frequência de uso, aí sim o Instagram segue liderando, né, com 84% de engajamento, e para saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E por último, sobre plataformas sociais, aconteceu um caso bem interessante lá na plataforma Reddit. O que rolou foi que um bot que usava inteligência artificial GPT-3 ficou respondendo perguntas se passando por um humano na plataforma e levou uma semana para o pessoal perceber que era um robô que estava escrevendo. Essa inteligência ficou respondendo perguntas sobre temas sociais e filosóficos também, e aí só depois de uma semana o pessoal percebeu que a profundidade dos textos e tamanho também não era consistente com a frequência com que ela estava postando. O site KMeme pegou umas publicações aí dessa inteligência antes da coisa toda ser deletada, e caso você queira ler o que ela postou, né, que enganou todo mundo, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a próxima geração de processadores Intel para computadores, mas antes disso eu vou agradecer ao Milo Andreu por ter voltado aqui a patrocinar o Loop Matinal. O Milo é um tecladista que começou a tocar com 4 anos de idade, e hoje, além dele ser bastante reconhecido, inclusive pelas marcas aí que atuam no mercado de música, ele também tem uma escola de música, tem um canal do YouTube com 300 mil inscritos, e tem um curso online de música que você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se inscrever com 10% de desconto. O canal dele no YouTube tem aulas de piano e de teclado, com conteúdos que vão desde a parte mais básica, né, para quem está começando a tocar, até a parte mais intermediária e avançada também, para quem tem uma certa experiência. E ele traz também umas coisas bacanas, como reviews de produtos e vídeos de React, que o pessoal gosta bastante também. Ele escolheu patrocinar o Loop Matinal porque ele sabe que muita gente que escuta aqui o podcast tem música como hobby, que é meu caso inclusive também, né? E é justamente por conta disso também que ele quer aproveitar esse espaço para falar sobre o curso Aprendendo a Tocar, que fica no site aprendendoatocar.com.br. Esse curso já passou da marca de 8 mil alunos, que fizeram as quase 100 lições básicas, intermediárias e avançadas também, de piano e de teclado, e ele traz aulas de técnica, de repertório também, de teoria musical, e por aí vai. No Aprendendo a Tocar, você pode escolher entre 3 opções de planos para estudar, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua matrícula com 10% de desconto. Para garantir o seu desconto, você tem que acessar o site aprendendoatocar.com.br, aí você usa o cupom Loop Matinal na hora de fazer o checkout. O link para o curso do Milo Andreu está aqui na descrição e o link para o YouTube também, então aproveita e passa aqui para pegar e se inscrever. Muito obrigado ao Milo Andreu por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal. Bom, a Intel confirmou a próxima geração de processadores dela para PCs e é o seguinte. A 11ª geração dela de processadores, chamada Rocket Lake, vai usar o processo de fabricação de 14 nanômetros e, de acordo com a Intel, vai ficar disponível para fabricantes de PCs no primeiro trimestre do ano que vem. A Intel fez esse anúncio meio às pressas, né, para ficar à frente da AMD, que vai anunciar também processadores para desktop, então faltam os detalhes aí sobre o lançamento dos processadores. Ela só falou que os chips vão ser compatíveis com placas-mãe da série 400 e vão dar suporte também a PCIe 4.0, mas não falou, por exemplo, sobre compatibilidade com Thunderbolt 4 ou USB 4 também. Isso tem que esperar um pouquinho para a gente descobrir. E enquanto isso, no Slack, vão pintar várias novidades aí no mensageiro profissional. Eles falaram que a plataforma vai adotar uma espécie de formato de stories, né, pra galera publicar vídeos curtinhos lá sobre o status de projeto, né, falar, por exemplo, sobre a evolução aí de cada projeto. E comentaram também que até o final desse ano, junto aí da publicação de stories, já chega um recurso de push to talk pra galera mandar áudio um pros outros. Já no ano que vem, o pessoal vai ganhar a habilidade de mandar DMs para outras empresas, né? Para colaboração entre empresas aí, todo mundo usando o Slack. E caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que lançou a versão 86 do navegador Chrome. Algumas das principais novidades chegaram para a versão mobile, e elas incluem, por exemplo, um alerta para o usuário se a senha dele tiver sido comprometida, um vazamento e coisa desse tipo, e suporte a Face ID e Touch ID, no caso do uso do Chrome no iOS. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Congresso americano, que publicou as primeiras conclusões dele sobre aquela investigação de anticompetitividade que fez os CEOs da Apple, da Amazon, do Facebook e do Google prestarem depoimento aí faz umas semanas. O relatório recomenda uma série de mudanças na lei americana, incluindo a quebra de empresas grandes e empresas menores, né, para poder favorecer a concorrência. E ele traz também uma série de conclusões aí que são meio óbvias para a gente, né, que acompanha esse mercado mais de perto. Eles falaram que o Facebook monopoliza o mercado de redes sociais e controla junto com o Google o mercado de publicidade online. E no caso específico do Google, eles falaram também que eles têm monopólio das buscas aí, que são feitas pela web. Já a Amazon, de acordo com eles, usa o poder dela para controlar o varejo americano, né, da parte online. E a Apple, por sua vez, usa o poder de domínio dela para controlar a parte de aplicativos, né, desenvolvimento e distribuição de apps. Todas essas empresas responderam que elas respeitam o processo, mas discordam aí, claro, né, das conclusões que foram tiradas. E caso você queira ler a fundo a reação de cada uma, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um serviço, uma plataforma bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Milo Andreu por ter voltado a patrocinar aqui o Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!